Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Livro de Êxodo, no capítulo 2. Eu gostaria que nós pudéssemos, a partir desse texto, compartilhar com vocês um princípio importante, muito, muito importante. Eu me lembro de, desde criança, ouvir uma expressão, uma definição de caráter, com a seguinte frase: quem é você quando ninguém está olhando? E eu gosto dessa definição de caráter. Quem é você, né? Quem você é quando ninguém está olhando? Já há alguns dias, o Senhor começou a me incomodar com um texto da palavra que eu li num devocional, que é esse texto que nós vamos ler de Êxodo, capítulo 2, do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 15. O texto diz assim, eu vou estar usando hoje a NVI, a Nova Versão Internacional. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós, quer matar-me como matou o egípcio? E Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Até aí. Deus amado, nós queremos te pedir mais uma vez a graça do Senhor, a manifestação da unção, do mover do teu Espírito neste lugar, para que possamos ter, ó Deus, mais do que uma palestra, um discurso, um anseio do nosso coração é compreender a tua palavra por revelação do teu Espírito. O anseio do nosso coração é mais do que acumular conhecimento. Nós queremos ser tratados e trabalhados pelo Senhor para viver uma vida de obediência. Obediência ao Senhor, à sua palavra, aos seus princípios. E nós clamamos que o Senhor possa, ó Deus, realizar algo dentro de nós. Não apenas no nível da nossa mente, da nossa razão, mas nós queremos ser tocados, ministrados, trabalhados pelo Senhor, e oramos que o teu propósito possa ser cumprido nessa noite, que o Senhor nos leve além de nossa limitação natural, humana, tanto em comunicar como em receber a tua palavra. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem crê e concorde, diga amém. Querido, esse texto da palavra, e eu volto naquilo que eu falei antes, Deus já me vem incomodando vários dias, e de vez em quando as pessoas perguntam, pastor, como você prepara uma mensagem? Eu digo, normalmente tudo começa no meu tempo de oração, né? Ou no meu tempo de devocional com Deus, quando estou lendo, meditando na palavra, e às vezes uma ideia parece que agarra o coração, o espírito da gente, e parece não largar mais. Quando eu li esse texto que Moisés, antes de matar o egípcio, ainda que você possa alegar aqui que a motivação dele foi boa em querer livrar alguém do seu povo, que ele já tinha aquele entendimento e aspiração de ser o libertador da sua nação, que ele já entendia o seu destino profético do que Deus queria, Moisés sabe que ele está fazendo algo errado. Porque a primeira coisa que ele faz, antes de defender, né, o seu irmão, o seu compatriota, a primeira coisa que ele faz é olhar para os lados. Ele quer certificar que ninguém está vendo. Então a Bíblia diz que ele matou o egípcio, e a Bíblia diz que ele enterrou o egípcio na areia. Quando eu era criança, meu pai brincava e durante muito tempo eu achei que era verdade. Foi quase uma decepção descobrir que isso não estava na Bíblia. Meu pai dizia que quando ele enterrou o egípcio, Moisés não fez o serviço direito e ficou, você lembra, meu irmão está aqui lembrando da história, e ficou o dedão do pé para fora da areia, né? Então alguém acabou encontrando o egípcio e a coisa toda foi descoberta. Mas na verdade, a fonte mais provável que vazou essa informação foi o próprio hebreu, um do seu povo, aquele que ele tinha justamente ido socorrer. No dia seguinte, quando ele tenta sair resolver mais uma outra situação, um problema, alguém já pergunta, você vai fazer comigo que nem fez com o egípcio? E Moisés né, deve ter imaginado, a notícia já correu, e correu mesmo. Correu a ponto de chegar no faraó, correu a ponto do faraó, por causa disso, intentar matá-lo, ainda que ele tenha sido criado no palácio, na casa de faraó. Eu acho que é a hora que o faraó olha para ele, dizendo, menino ingrato, depois de tudo que você recebeu, você se levanta contra os egípcios em favor do seu povo, né, os que estão escravizados. E Moisés teve a sua vida tremendamente complicada por achar que aquilo que ele estava fazendo não seria visto nem descoberto por ninguém. E essa ideia, como eu disse, ela ficou pegando forte dentro de mim por alguns dias. Depois acabei compartilhando isso no momento nosso do culto doméstico em família, algo que estamos procurando fazer com muita dedicação, encorajando, né, a igreja também a fazer esse ano. Nós conversamos um pouco sobre esse texto, que é a história de um pecado, que alguém achou que ficaria escondido, mas foi descoberto. E a partir disso, querido, eu quero compartilhar essas verdades da palavra com vocês hoje, e eu quero tomar emprestado para, né, como tema dessa mensagem, essa frase antiga. Eu não sei quem começou, né, a quem atribuir a autoria, mas é algo que desde criança eu ouço, que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Então, eu quero te fazer a pergunta hoje: quem é você quando ninguém está olhando? Pergunta aí para o irmão ao seu lado, né? Faz uma cara assim bem de indagação e diz: quem é você quando ninguém está olhando? Queridos, eu ouvi agora no fim do ano, nós estávamos em Santarém, lá no Pará, e alguém compartilhou comigo a história, mas eu não tenho detalhes. Se alguém aqui puder me informar melhor depois, né, eu perguntei isso pela manhã, ninguém soube me ajudar. Mas um pastor me contou lá no Pará, a respeito de um programa de televisão, né, onde um pastor estava participando, não sei qual programa, com quem, que rede, que emissora, nada. Mas eu sei que no momento eles estão abordando ali o assunto de pornografia, que o pastor se mostrou contrário. E eles começaram a desafiá-lo, né, com uma alta soma de dinheiro se ele aceitasse a proposta. Eu já não sei se cada conta aumenta um ponto, mas me parece que a coisa chegou em R$1 milhão. Né? Eu não tenho todos os detalhes, eu estou com medo de estar aumentando mais um ponto. Né? Mas pelo que me contaram, foi isso mesmo, foi oferecida uma soma de R$1 milhão para que ele acessasse por alguns instantes pornografia no computador, né? Mas isso numa transmissão em rede nacional. E ele, como bom cristão, graças a Deus, se recusou a aceitar a soma em dinheiro, né, e ficou firme no seu posicionamento. Eu trago essa notícia, estou conversando, já aqui mesmo de volta no Paraná, com vários pastores, líderes, com alguns irmãos, e numa roda de conversa eu toco no assunto. E quando eu falei isso, ou debaixo de um ataque de extrema honestidade e sinceridade, ou pensando algo sem perceber, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, e pensar que eu já pequei de graça. A nossa reação foi a mesma que a sua. A princípio ri, depois ficar um pouco preocupado com quando isso teria acontecido. Mas a verdade, queridos, e não estamos tentando questionar de forma alguma a honestidade ou a fidelidade desse irmão, mas a verdade que esse outro irmão, que estava na nossa roda de conversa, não da televisão, né, estava expondo é a seguinte: talvez diante de rede nacional também não aceitaria R$1 milhão, mas sozinho, muitas vezes de graça, eu já cometi esse mesmo pecado. Porque há uma grande distinção, querido, entre aquilo que você é quando as pessoas estão olhando para você e aquilo que você é quando você tem a certeza, ainda que equivocado, mas você acha que ninguém está vendo ou que ninguém vai tomar conhecimento. Com certeza, quando Moisés olha para um e para o outro lado, se tivesse alguém por lá, ele talvez não teria, né, levado isso adiante. Eu fico imaginando, né, não, vou até tirar o talvez, com certeza ele não teria levado isso adiante. E muitas vezes, querido, o que define aquilo que fazemos como certo, ou aquilo que deixamos de fazer como errado, tem sido o fato de que estamos sob vigilância. E não deveria ser assim. Na verdade, aquilo que nós devemos ser e manifestar é uma conduta que independe se você está ou não debaixo de vigilância, né? Se alguém consegue perceber ou não na sua própria vida, se você está em obediência ou não. Muitas vezes, a maneira como nós somos levados a viver é com aquele desejo, mesmo quando estamos falando de fazer o que é bom. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, Abra comigo em Mateus, no capítulo 6, no versículo 1. Eu gostaria que você virasse para o irmão ao seu lado e falasse para ele, o que é o meu primeiro ponto aqui, que vai te ajudar a memorizar. Diga para ele: não podemos viver em função da vigilância dos homens. Sabe por quê, querido? Até porque uma hora essa vigilância falha. E se você é o que é apenas quando alguém está olhando, aí a coisa vai complicar. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 1, né, mas ele estende a declaração que ele faz no 1 para pelo menos três exemplos para falar da vida de oração, da vida de jejum e também o que ele fala até em primeiro lugar das esmolas, da ajuda aos necessitados. Jesus diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então ele diz: quando você der esmola, não faça isso porque as pessoas estão vendo e porque você quer que elas vejam aquilo que você está fazendo. Ele diz: procura fazer em secreto. E o Pai que está em secreto vai te recompensar. Jesus diz o mesmo em relação à oração. Jesus diz o mesmo em relação ao jejum. E já por muitas vezes nós temos procurado, naquilo que ensinamos e pregamos a vocês aqui na igreja, nós temos procurado bater nessa tecla. Me lembro de uma mensagem que compartilhamos aqui, chamada Vivendo de Aparência. Né? Como nós nos deixamos levar por esse comportamento de querer impressionar os outros. E Jesus não está aqui falando, querido, só do mal que você não deve fazer. Ele diz até o bem que você deve fazer, você não deve fazer apenas para querer impressionar os outros. Porque se aquilo que você é, querido, depende da vigilância, quando ninguém estiver olhando, você não vai fazer o bem que deveria fazer. E provavelmente vai aproveitar a oportunidade para fazer o mal que não deveria fazer. O que eu acredito que nós precisamos entender, querido, é que a Bíblia nos ensina a viver em função de agradar a Deus e não aos homens. De impressionar, se podemos falar assim, a Deus e não aos homens. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, por gentileza, no capítulo 3. E eu quero que você veja o que Paulo fala aos servos, aos escravos da sua época. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 22 até o 24. Paulo diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando. Você pode repetir isso comigo? Diga: não somente para agradá-los quando eles estão observando. Tem uma outra versão atualizada que diz: sob vigilância. Nós não devemos fazer, né, algo só porque alguém está olhando. Então Paulo diz: você, servo, vai ter um bom desempenho, não apenas quando seu senhor está de olho em você. Você vai dar o seu melhor, não apenas quando alguém está te vigiando. Mas olha o que Paulo diz. Ele continua e diz assim: mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Ele diz: a razão pela qual você deve fazer o seu melhor não é porque alguém, um ser humano, está te vigiando, mas porque você teme ao Senhor. E você sabe que Deus está de olho em você. E diz: e por temor ao Senhor, você vai fazer algo, não porque alguém está observando ou deixou de observar, mas por temor ao Senhor. Versículo 23, ele emenda nessa linha de raciocínio e diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Querido, se a gente levasse a sério um texto como esse, nós não teríamos tantos patrões reclamando da baixa ou da terrível produtividade de alguns trabalhadores cristãos. Nós não teríamos tanta coisa errada acontecendo, querido, não é só no ciclo do trabalho, né? Nas famílias, em toda extensão da nossa vida. O problema é que muitos de nós vivemos debaixo de vigilância. Enquanto isso está acontecendo, a coisa parece funcionar. Mas no momento em que quem age assim se sente um pouquinho livre, para ele é a hora de, como diz aquele ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Paulo termina dizendo ainda assim no versículo 24. Né? No 23 ele diz: faça para o Senhor e não para homens. No 24 ele diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ele diz, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Você pode dizer amém? Muitas vezes, querido, nós deixamos de olhar para textos tão claros da palavra como esse. E, na verdade, às vezes o nosso interesse não é nem ouvir esse tipo de coisa. A gente quer apenas que alguém diga que a gente vai ser abençoado. Que no final vai dar tudo certo. Que você vai vencer os seus problemas. Às vezes a gente se esquece até do propósito pelo qual nos reunimos, né? E a razão e o motivo pelo qual devemos receber a palavra de Deus. Eu me lembro que ainda criança, com 4 anos de idade, o primeiro texto da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei, foi o Salmo 119:11, que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós nos tornamos uma geração cheia da palavra, e que acolhe a palavra com a motivação certa, né? Porque tem gente, como diz Paulo aos Coríntios, ele diz, a ciência incha. Tem gente, quando começa a conhecer Bíblia, vai ficando inchado, se acha melhor do que os outros. Mas se nós procurarmos nos encher da palavra com a motivação correta, que é nos guardarmos longe, distante do pecado, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Você pode dizer amém? Tem gente, querido, que deixa de fazer o mal, como eu disse, porque está sendo vigiado. E não porque ele está preocupado com o caráter. Né? Esse tipo de gente está preocupado só com o que pensam a respeito dele. E eu não estou dizendo que é ruim você pensar na sua reputação. O que Provérbios 22:1 diz... que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O seu nome, querido, pelo qual você deve zelar, a Bíblia diz que vale mais do que as muitas riquezas. Não vale a pena você comprometer por valor nenhum, por qualquer honra terrena, o bom nome. Agora, a preocupação com a nossa reputação, ela deveria ser uma extensão do nosso caráter. E não aquela preocupação de o que as pessoas estão pensando de mim, no sentido de impressioná-las. Porque quando a preocupação é essa, querido, e a pessoa tiver, eu volto a repetir, a primeira oportunidade de se sentir sozinha, não vigiada, não policiada, provavelmente ela vai aproveitar, entre aspas, a oportunidade, né? Não sei se eu chamo de oportunidade aqui, entre aspas, ou se chamamos de armadilha, mas a pessoa vai tentar aproveitar aquilo na primeira chance que surgir. Eu gosto demais, querido, quando a Bíblia fala do caráter de alguns homens de Deus. Eu fico empolgado com são, mas mais ainda quando descobrimos na Bíblia aqueles homens que conseguiram viver e manifestar um caráter que agradava o coração de Deus. Quantos querem ser homens e mulheres de caráter? Digam amém. Se nessa hora o amém não for forte, irmão, vai ficar uma nuvem de dúvida no recinto. Me ajuda a dissipar isso, amém? Quantos querem ser homens e mulheres de caráter? Digam amém. Amém. Fiquei mais confortado agora. Em Gênesis, no capítulo 39, a Bíblia fala de José. E é interessante saber, querido, que ninguém chega a um lugar tremendo em Deus sem antes ser provado, sem antes ser testado, né? Sem antes passar por algumas provas que envolvem, talvez, mais do que qualquer outra coisa, o caráter. Jesus, antes de começar o seu ministério, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, diz a Bíblia, para ser tentado pelo diabo. E porque ia ser tentado pelo diabo, jejuou. Muitas vezes alguns acham que ele foi levado pelo Espírito para jejuar, e porque ia jejuar o diabo tentou. Não, a Bíblia diz que o propósito era justamente ser tentado pelo inimigo. Sabe, querido, antes de você crescer e alcançar algum lugar diferenciado em Deus, você vai ser colocado à prova quando você ainda não está debaixo de nenhum holofote. Antes de um Davi derrubar um Golias, ele teve que derrubar alguns ursos e leões, quando ninguém estava vendo. E algumas batalhas, queridos, que vão ser travadas nesse nível, para quê? Para que o nosso caráter seja provado. E um homem de Deus que eu admiro, que eu respeito, é José. Em Gênesis 39, o finzinho do versículo 6 diz que José era atraente de boa aparência.